Obrigado, presidente. Obrigado aos nobres deputados que se fazem presente aqui nessa sessão. Bom dia a todos os presentes. É com grande alegria que eu chego a esta Casa Legislativa e assumo as minhas prerrogativas como deputado estadual do mais lindo e mais próspero estado dessa nação, que é o nosso amado estado de Santa Catarina. Hoje, para mim, é um dia de agradecimento, que depois de uma grande corrida eleitoral em 2022, que viajei junto com muitos, né, de vocês que estão aqui hoje, né, nesse plenário. E nós pudemos, nessas viagens, por todo o estado, levar os nossos valores, princípios e o desejo de assim representá-los aqui nessa Casa Legislativa. 226 votos me separaram da eleição. Mas hoje, graças à generosidade do deputado Matheus Cadorim, ao qual eu sou muito grato, meu muito obrigado, meu amigo do Partido Novo, chego aqui com uma alegria tremenda e com um grande desejo de entregar muito, muito de mim e do que acredito para os cidadãos catarinenses e para cada um daqueles que acreditaram em nosso projeto em 2022. Meu muito obrigado aos 12.165 votos de confiança. Quero começar os agradecimentos com aquele que me criou, me salvou e que me ama, assim como ama cada um de vocês. Obrigado ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Cheguei até aqui com a vossa bênção e proteção. Como católico apostólico romano que sou, quero agradecer à Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima, a São José, seu castíssimo esposo, meu Pai e Senhor, e o anjo de minha guarda. Quero, na sequência, agradecer à Igreja Católica Apostólica Romana, porque foi na Igreja que a minha vida foi transformada. Nela participo de um movimento eclesial maravilhoso, que é a Renovação Carismática Católica, a qual eu sou muito grato. Na Igreja eu conheci minha esposa, que é o grande amor da minha vida e objeto da minha vocação, junto com meu filho Bento. Micaela e Bento, eu amo vocês. Vocês estão aqui comigo no meu coração. E obrigado por sempre estarem ao meu lado. Foi também na Igreja que eu descobri e formei as minhas convicções, princípios e valores. Por isso eu chego a este parlamento catarinense, sabendo que preciso colocar a minha vida à disposição para defender os valores da verdade, da liberdade e da justiça, assim como os princípios da família, que é a célula fundamental da sociedade, a vida desde a concepção até a sua morte natural, a propriedade privada, a liberdade de expressão, o livre mercado, o bem comum, a solidariedade, a participação e tantos outros princípios que trago comigo. Quero aqui agradecer a todos os amigos do Partido Novo que formam, né, que formaram junto comigo e com o deputado Matheus uma nominata para deputado estadual. E aqui eu quero fazer menção, né, ao Rafa Ari, ao Sávio também que está aqui, né, que estavam conosco na nominata de deputado estadual. Graças ao esforço, à garra e os votos de cada um de vocês é que eu cheguei até aqui. Valeu, meus amigos. Quero agradecer aos meus familiares, amigos, líderes, apoiadores de todos os cantos do estado que me fizeram chegar aqui. Itapema. Em Itapema, aqui estão, né, da nossa cidade, os meus pais e o Moro e a Leia estão ali em cima. A mãe está me filmando. Eu quero, em nome dos meus pais, agradecer toda a minha família que estão aqui em peso, né? O meu muito obrigado, amo todos vocês. Eu quero agradecer aos meus amigos, que são muitos, que vieram de muitos cantos do estado, né? Vou lembrar aqui de alguns, poucos, o João, o Maurinho, que foi, inclusive, um grande apoiador na minha campanha de deputado estadual. Em nome deles, eu quero agradecer cada um de vocês, meus amigos, que estiveram junto comigo. Um grande abraço. Quero agradecer também aqui, e vou lembrar do Sinduscom de Itapema, porque existe um número muito expressivo de empresários da construção civil aqui da nossa cidade, lideranças políticas, pessoas importantes do nosso município que vieram até aqui me prestigiar. O meu muito obrigado. Em nome do Sinduscom, eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado, amigos. Quero agradecer à Igreja nas pessoas do Padre Alex, do Padre Leandro, do Padre Luiz, o Padre José Vitor não pôde estar. Se tiver mais algum padre aqui que eu não estou vendo. Mas meu muito obrigado a todos vocês pela participação. Quero agradecer também o Movimento Eclesial da Renovação Carismática Católica, na pessoa de dois irmãos que são o Luiz e o Maicon. Um é meu coordenador atual, outro já foi meu coordenador. Eu amo vocês, agradeço a vocês pela sua missão e pelo exemplo que vocês são para mim. Senhores deputados e senhoras deputadas, Cheguei até aqui com um compromisso de defender a liberdade. E por esses dias eu estava escutando o meu amigo deputado Marcel Van Hatten, meu colega de Partido Novo, no Fórum da Liberdade, em Porto Alegre, e ele começou a sua palestra da seguinte forma, perguntando se estava tudo bem. E aí as pessoas confirmaram, sim, está tudo bem, mas de repente ele está tudo bem mesmo, vocês têm certeza? Porque a grande verdade, meus amigos, né, é o que chama a atenção no Brasil, é que não está tudo bem, né? Não está tudo certo. Porque nós temos hoje no Brasil jornalistas com passaporte cassado, contas bloqueadas, outros com mandado de prisão expedidos, apenas por falarem, por expressarem a sua opinião. Está tudo certo com o que aconteceu, por exemplo, com o Clezão? Vocês lembram ainda ou já esqueceram? Aquele homem que foi morto, né? Que foi morto não, que morreu na Papuda, preso na manifestação de 8 de janeiro. A realidade é que estamos vivendo situações delicadas no Brasil. Nós temos pessoas sendo presas e condenadas a 15, 16, 17 anos de cadeia porque foram manifestar a sua opinião, porque foram em uma manifestação e que acabou virando uma confusão. Eu sou jovem ainda, 33 anos, mas eu lembro daquele tempo em que uma turma mais à esquerda ia para Brasília e muitas vezes quebravam também, colocavam fogo, faziam muitas vezes uma bagunça, mas nunca ninguém saiu preso ou condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje não podemos falar de defesa da liberdade sem falar da liberdade de expressão. Eu estava assistindo também no mesmo Fórum da Liberdade o Fernando Schuller, que inclusive ganhou o prêmio de liberdade de expressão, e ele brinca, né? Como se o tema de liberdade de expressão fosse algo perigoso. É perigoso isso? Falar de liberdade de expressão é perigoso? Na verdade, a liberdade de expressão não é mais um direito fundamental no Brasil. Não agora. Só podemos falar o que o inquérito da fake news acha correto. Ele fala ainda sobre liberdade estar condicionada à objetividade da lei. A lei precisa ser objetiva. Nós não podemos estar à mercê, né, da subjetividade da cabeça de um juiz. É porque se for assim, nós vamos ser julgados no Brasil pelo que o juiz acha que ameaça a democracia, ou pelo que o juiz acha que é um discurso de ódio, ou pelo que o juiz acha que é fake news. E não existe democracia nessa condição. Aí estaremos nas mãos da subjetividade da mente do juiz. E assim ele julga como ele quer. Isso se chama ditadura, meus amigos, e não democracia. Quero trazer aqui outro ponto fundamental para quem defende a liberdade, a democracia, a soberania do Brasil e a independência entre os poderes. Não podemos achar normal a invasão de competências por parte do Poder Judiciário. Assistimos um óbvio ativismo judicial no Brasil. O Supremo Tribunal Federal tem decidido sobre matérias que o Congresso Nacional e que o órgão legislador não decidiu e não autorizou, como é o caso da DPF 442 e a tentativa de liberar o aborto no Brasil. Absurdo! Eu repito, absurdo! O Brasil é pró-vida em sua grande maioria. Deixem os indefesos em paz. Neste mandato, eu terei grande compromisso com as famílias. Toda família sabe que a sua grande bênção são os seus filhos. Os pequeninos, eles iniciam sua jornada já na concepção. E no momento onde são mais indefesos, os querem matar? Uma das grandes alegrias da minha casa é esse pequeno menino que está aí. Está no colo do meu sogro ali, ó, o Bento. E nós precisamos proteger as nossas crianças. Aqui, para dar sequência, temos um problema grande para discutir no Estado. Temos o Plano Nacional de Educação, o PNE, chegando nas bases. Vamos precisar discutir nessa casa. O Plano Nacional de Educação, para quem não sabe, é o texto que vai chegar aqui para nós discutirmos com as diretrizes da educação no Brasil. O texto do plano é cheio de contextos políticos e ideológicos. Nesse tema, eu quero deixar uma mensagem de encorajamento para as famílias e um recado ao Estado. As crianças não pertencem ao Estado, elas pertencem às suas famílias. As crianças não estão à venda. Não a ideologia de gênero, não a vacinação obrigatória da Covid-19 em crianças, não ao aborto, não ao abuso infantil, não à doutrinação escolar e não às ideologias políticas partidárias inclusas no PNE. Não à legalização das drogas, não a esse desgoverno Lula e não ao autoritarismo crescente no Brasil. Agora, para finalizar aqui, quero deixar aqui o meu compromisso com as pessoas e com o Estado e com a minha região e Itapema. Mas posso pedir mais 30 segundos, presidente? Ah, ainda tem, né? Tá bom. o meu compromisso, então, com as pessoas, com o Estado e com a minha região de Itapema. Temos muitos para avançar no Estado. A educação, as nossas escolas do Estado estão sucateadas. Precisamos urgente de uma solução que possa restabelecer as estruturas escolares. Irei fiscalizar e propor soluções nessa área. Com
relação... Mais um minuto para concluir, deputado.
Perfeito. Com relação à infraestrutura do Estado, somos o Estado mais próspero da nação pela força empreendedora que vive aqui, mas nossa infraestrutura é precária. Precisamos de muito investimento em nossas rodovias, portos, aeroportos, etc. De preferência, governador Jorginho Melo, privatiza tudo que der. Vamos seguir o exemplo de São Paulo e Minas Gerais. Precisamos de um Estado mais enxuto, sem burocracia e entregue mais resultados na ponta. Precisamos desonerar o pagador de imposto e deixar o dinheiro na mão de quem produz. Tenho certeza que serão grandes os desafios desse período de mandato. Minha função aqui é limitada, mas dentro desses limites procurarei entregar o meu melhor e falar muito. Afinal, esta é a função do Parlamento. Falar da voz daqueles que representamos. E não tenham dúvidas que representarei Itapema, nossos valores, princípios e tudo aquilo que acreditamos com muita honra. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe.